melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário.
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam de um momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem
Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje.
Jovem Pan Agora.
Jair Bolsonaro chama profissional da imprensa de bundão e afirma que jornalistas têm menos chance de sobreviver à Covid-19. O presidente deu a declaração durante o encontro Brasil vencendo a Covid-19 no Palácio do Planalto. Ministério Público afirma que deputada Flor de Lis é a autora intelectual da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. O plano para o assassinato, que culminou na execução, teria começado em 2018 com um envenenamento em doses de arsênico. Mercado financeiro melhora a projeção para o PIB e estima queda de 5,46% em 2020. Essa foi a oitava semana seguida de melhora da projeção para a atividade econômica. E cientistas de Hong Kong confirmam o primeiro caso de reinfecção por coronavírus. Os episódios foram causados por linhagens diferentes do vírus em um intervalo de 4 meses. Presidente Donald Trump oficializa a candidatura para a reeleição nos Estados Unidos em convenção do Partido Republicano. Durante o discurso, Trump criticou os democratas e prometeu pouso em Marte se for reeleito. Agora são 4 horas e 5 minutos, este é o Jovem Pan Agora. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Quem tem as informações direto de Brasília pra gente é o repórter Antônio Maldonado. Olá, Antônio.
Oi, boa tarde a todo mundo que acompanha aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro acredita que o Brasil está vencendo a batalha contra o coronavírus. Na avaliação dele, a cloroquina e a hidroxicloroquina são aí os principais responsáveis pela recuperação de milhares de brasileiros infectados. Para Bolsonaro, se a questão do medicamento não tivesse sido politizada, muitas outras vidas poderiam ter sido salvas. O presidente reconhece que não há comprovação científica da eficácia da cloroquina, mas defende que ela seja utilizada, inclusive, no tratamento precoce da Covid-19.
Se a hidroxicloroquina não tivesse sido politizada, muitas mais vidas poderiam ter sido salvas dessas 115 mil que o Brasil chegou nesse momento.
Bom, essas declarações do presidente ocorreram durante o encontro Brasil vencendo a Covid-19, que foi promovido aqui no Palácio do Planalto na manhã desta segunda-feira. A cerimônia contou aí com a presença de centenas de médicos que defendem o tratamento precoce da doença. Esse grupo de profissionais da saúde defende que quanto antes os sintomas começarem a ser tratados, maior é a chance de se evitar a evolução para casos graves. É o caso, por exemplo, do doutor Luciano Dias Azevedo, que entregou ao presidente um documento denominado Ato de Apoio ao Tratamento Precoce de Covid-19.
Nós pedimos a disponibilização de todos os fármacos, equipamentos, para atendermos precocemente cada fase da doença em cada família brasileira, porque, afinal de contas, nós médicos, os gestores, os políticos, a população, cada ser humano, estamos envolvidos em um só propósito: salvar vidas.
O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, não participou do evento, mas conversou com a Jovem Pan nesta segunda-feira. Ele que foi o responsável aí pelo ministério ter mudado de postura e ter passado a recomendar o uso precoce da cloroquina contra a Covid, criticou a postura dos antecessores, principalmente do chefe da pasta no início da pandemia, Luiz Henrique Mandetta.
Aos primeiros sintomas, tem que procurar o médico, a unidade de saúde. E o paciente tem que tomar os medicamentos e ser acompanhado pelo médico, para ver se não precisa outras intervenções. Se nós tivéssemos feito isso desde o início, nós teríamos tido menos mortes no nosso país. Eu não tenho nenhuma dúvida.
Bom, é bom a gente lembrar que atualmente o protocolo do Ministério da Saúde já recomenda o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em pacientes com sintomas leves do coronavírus. O próprio presidente Jair Bolsonaro começou a usar o medicamento antes de receber aí o resultado do teste, ou seja, antes de saber que de fato estava com o coronavírus no organismo.
De Brasília, vamos ao Rio de Janeiro. O deputado federal do PSL do Rio de Janeiro, Luiz Lima, amenizou as declarações do presidente Jair Bolsonaro dadas neste domingo. Quem conversou com o parlamentar e traz os detalhes é o Rodrigo Viga.
Exatamente. Continua dando o que falar a declaração no final de semana do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ser questionado por um repórter em Brasília sobre depósitos do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, amigo da família Bolsonaro, na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. O presidente da República estava andando na rua neste domingo e, ao ser questionado, literalmente, ele acabou se exaltando e disse que a vontade dele era encher a boca do repórter de porrada. E o repórter ainda foi chamado de safado, segundo registros de áudio e vídeo feitos pela imprensa, pelos jornalistas que estavam presentes acompanhando essa saída do presidente da República, Jair Bolsonaro, esse contato com o público. Neste dia de hoje, nessa segunda-feira, encontrei aqui com um deputado na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, da bancada governista, Luiz Lima, ex-nadador do PSL. Ele toda segunda-feira vem aqui da aula de maratona aquática e aproveitou para conversar com a reportagem da Jovem Pan sobre esse episódio. O deputado federal Luiz Lima, que foi o deputado mais votado em 2018 aqui no Rio de Janeiro, mais de 115 mil votos, minimizou, tentou colocar panos quentes na situação. Acho que foi um impulso, um rompante do presidente da República, que na avaliação dele tem muito mais crédito do que dívida perante a sociedade. Vamos ouvir o que disse o ex-nadador e agora parlamentar carioca.
Eu acho que quando a gente está na pele de uma pessoa que já sofreu um atentado, que é atacada diariamente de forma muito injusta, a gente sempre tem que se pôr no lugar dessa pessoa. Então, é claro que qualquer pessoa pode vir a se retratar. O presidente Bolsonaro jamais iria dar uma porrada em alguém, iria concretizar isso. Mas o nível de estresse dele é tamanho. É uma pessoa que acorda muito cedo, é uma pessoa que vai dormir muito tarde, já está há 2 anos nesse pique, foi vítima de uma facada. Então, a pessoa chega um momento que explode. Então, quando você tem um repórter aqui, como você está me entrevistando, Rodrigo, super educado, super ponderado, me pegou de surpresa aqui, eu pensei que estava paisana. Mas é claro que existem pessoas que têm certos temperamentos e outras são mais explosivas. Eu sou um pouco mais calmo, mas o presidente Bolsonaro, ele foi essencial para a mudança do nosso país e mudança de rumo do nosso país. Então, para mim, tem muito mais crédito, muito crédito. O que ele fez, ele tem muito crédito. E eu entendo esse lado dele explosivo, que não é fácil, não.
Vários políticos e entidades já se manifestaram contra a postura do presidente da República, Jair Bolsonaro, e aguardam dele uma espécie de pedido de desculpas, uma retratação nas próximas horas. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Agora são 4 horas e 11 minutos. Crise provocada pela pandemia confirma a falência das contas públicas no Brasil e economistas pregam cautela com os gastos federais. Em audiência no Congresso, nesta segunda-feira, especialistas alertaram que os problemas já eram verificados antes do surgimento do coronavírus. A superação das dificuldades depende de fatores como reduzir o tamanho do Estado e a adoção de medidas que melhorem a eficiência da máquina. O economista Paulo Nogueira Batista, ex-diretor executivo do Fundo Monetário Internacional, avalia que o quadro pode ser revertido.
O déficit público consolidado, o setor público como um todo, deve subir para 16%. Era 6%, 7%, agora é 16% do PIB. É possível reconhecer, sim, que a situação das contas públicas requer cuidados. Mas tendo em vista a preocupação com o nível de atividade e de emprego, seria melhor se passar o ajustamento das contas ao longo de vários anos, reduzindo gradativamente o déficit primário do setor público e adotando de preferência uma regra fiscal mais racional, mais bem formulada do que as regras atualmente existentes, que são 3 na realidade, né?
O economista Paulo Nogueira Batista acrescenta que a pandemia agravou a crise fiscal e os números do desemprego. O diretor da Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado, Felipe Salto, ressalta que a discussão sobre o teto de gastos tem de ser feita.
Porque a regra do teto, a emenda 95, no artigo 107 do ADCT e no 109, ela prevê o quadro de rompimento. Ao romper o teto, você aciona o que se chama gatilhos. E o próprio FMI preconiza que regras fiscais bem desenhadas têm que ter flexibilidade. Nesse sentido, a regra do teto tem essa flexibilidade, que é a possibilidade de acionar os gatilhos, só que a forma como foi escrito nos artigos que eu mencionei, da emenda 95, esse desenho do acionamento dos gatilhos tem problemas jurídicos.
O economista Felipe Salto acha que o governo federal deve fazer uma consulta prévia ao Tribunal de Contas da União. Para o representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil, Morgan Doyle, o país pode aproveitar as oportunidades.
Acreditamos que será
também a oportunidade de superar alguns desafios históricos que se impõem ao país, como questões de eficiência, produtividade, competitividade e desigualdade. E sabemos com a estratégia, equilíbrio fiscal, sustentabilidade e inovação, é possível atingir esses objetivos.
O representante do BID no Brasil, Morgan Doyle, destaca que o banco vai continuar fazendo amplos estudos sobre a economia brasileira. Os especialistas são unânimes em afirmar que as estratégias de superação da crise só serão mais claras depois de superada a pandemia. Agora são 4 horas e 15 minutos. Os parques municipais de São Paulo voltam a funcionar no horário normal a partir desta segunda-feira. A repórter Nicole Fusco traz as informações para a gente. Boa tarde, Nicole.
Olá a todos. Os parques municipais da cidade de São Paulo voltam a funcionar no horário normal a partir de hoje, segunda-feira. Mas eles vão funcionar apenas de segunda a sexta. Isso porque aos finais de semana eles continuarão fechados por uma orientação das autoridades de saúde para evitar aglomerações e, claro, a disseminação do coronavírus. Até semana passada, os parques estavam abrindo das 6 horas da manhã até as 4 horas da tarde, um horário restrito, né, para quem entra muito cedo no trabalho ou então para quem trabalha até mais tarde. E a partir de hoje, então, eles vão funcionar das 6 da manhã até as 6 horas da tarde. Mas 3 parques, em especial, terão aí os horários estendidos. O primeiro deles é o Chácara do Jockey, que vai abrir de segunda a sexta, das 6 da manhã até as 8 horas da noite. O Parque do Povo vai um pouquinho até mais tarde, funcionará das 6 da manhã até as 10 horas da noite. E aqui o Parque do Ibirapuera, de onde eu falo neste momento, vai funcionar das 6 da manhã até a meia-noite. Dá tempo de todo mundo, né, ter um pouquinho mais de contato com a natureza aqui em São Paulo e também de se exercitar diariamente. Lembrando que desde a última sexta-feira, os estabelecimentos comerciais aqui em São Paulo e os estabelecimentos comerciais que estão em cidades que estão na fase amarela do Plano São Paulo podem também funcionar 8 horas por dia, também escritórios, salões de beleza, academias, bares e restaurantes também estão liberados por 8 horas diárias. Esse horário pode ser corrido ou fracionado, mas eles ainda precisam fechar às 10 horas da noite. Aqui da Zona Sul de São Paulo, eu volto com vocês nos estúdios da Jovem Pan.
Obrigada, Nicole. Polícia Federal faz operação em casa de envolvida em ameaça a consulado chinês em São Paulo. Quem acompanha a movimentação e conta os detalhes é o repórter Vitor Moraes. Boa tarde, Vitor.
A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na casa do homem responsável por fazer ameaças terroristas ao consulado chinês. Eu falo aqui em frente ao consulado, na rua Estados Unidos, no bairro dos Jardins, que vai permanecer fechado nessa segunda-feira por motivos de segurança. Esse homem, morador aqui de São Paulo, fez ameaças por e-mail na última sexta-feira, exigindo o fechamento imediato do consulado chinês. Caso contrário, ele iria fazer ataques terroristas já a partir desta segunda-feira. A polícia investiga se outras pessoas também participaram dessas ameaças e, como eu disse, cumpre mandados de busca e apreensão na residência desse sujeito. Até o momento, os policiais, os agentes federais, não cumprem mandados de prisão aqui na capital paulista.
Muito bem, agora são 4 horas e 17 minutos. Vamos para as notícias internacionais. Um homem negro é baleado por policial branco nos Estados Unidos e gera nova onda de protestos. Para entender melhor essa história, vamos a Nova York com a Mariana Giangiacomo, que vai conversar ao vivo com a gente. Boa tarde, Mari. Infelizmente, mais um caso de violência brutal contra negros, dessa vez no estado de Wisconsin. O que levou a essa ação da polícia, Mari?
Exatamente. A gente ainda não sabe exatamente as circunstâncias dessa operação policial. Aparentemente, a polícia foi chamada por causa de uma briga doméstica, mas a ação foi gravada e as imagens são muito tristes. É um vídeo muito difícil de assistir, as imagens são fortes. A gente vê esse homem, o Jacob Blake, andando em direção ao carro, em frente aos policiais. Aí ele abre a porta, se senta no banco do motorista e o policial, com uma mão, puxa a camiseta do Blake e com a outra atira no homem 7 vezes. Então, o policial chegou por trás deste homem negro e atirou nele 7 vezes. E agora, o advogado dele, que está cuidando de toda essa história, o advogado desse homem, disse que os 3 filhos dele estavam no banco de trás e viram, então, o homem ser baleado pelos policiais. Agora, esse homem, ele está no hospital, ele passou por uma cirurgia, está na UTI, em condições estáveis de saúde. E ontem teve protesto por causa disso, por causa dessa ação policial. Os manifestantes chegaram a atear fogo em carros, destruir bares, lojas, restaurantes. A prefeitura determinou até um toque de recolher até às 7 horas da manhã, no local onde isso aconteceu. E o Departamento de Justiça do Estado está investigando esse caso. O policial que atirou 7 vezes neste homem foi afastado e está em licença administrativa. Lívia.
Mas vamos falar agora de uma notícia muito importante no dia de hoje, né? Os republicanos oficializaram Donald Trump como candidato à Casa Branca. Então, vamos falar. Hoje nós temos o primeiro dia da convenção republicana, né? Com o presidente Trump cada vez mais pressionado pela pandemia, pela crise econômica, pelos protestos antirracistas. O que a gente pode esperar dessa noite, ou melhor, dessa semana, Mari?
Exatamente, é um país em ebulição, né, Lívia? O presidente Trump, ele foi até a Carolina do Norte hoje e fez um discurso surpresa. Logo depois da nomeação dele, ele fez um discurso, então, para uma plateia de 10 pessoas. Então, a Carolina do Norte abriu uma exceção à regra de apenas 10 pessoas por vez, por causa da pandemia. Então, ele fez um discurso para mais de 10 pessoas ali em um local fechado, uma pequena plateia. E uma pequena plateia muito entusiasmada. Quando o Trump chegou, eles começaram a gritar, 4 more years, então mais 4 anos de presidência. E ele fez um discurso, Lívia, que foi, na verdade, um resumo daquilo que ele já vem falando nas redes sociais há alguns dias. Ele voltou a dizer que só perde as eleições se houver fraude. Disse que os democratas, inclusive, já começaram essa fraude por causa da questão do voto pelo correio, de tentar expandir esse sistema de votação. O Trump também lembrou os bons índices econômicos antes da pandemia, a baixa taxa de desemprego. Disse que não importava se as pessoas tinham ou não um diploma aqui nos Estados Unidos, elas estavam bem. E ele também defendeu a própria atuação, a própria condução do país em meio à Covid-19. Disse que se não fossem as medidas adotadas por ele, seriam milhões de mortes pelo país. Agora, esse discurso do Trump e o discurso do Biden e dos democratas na semana passada tiveram um ponto em comum. Os dois disseram que essas são as eleições mais importantes na história dos Estados Unidos. Só que, ao contrário dos democratas, que tentam diversificar a base de eleitores, tentam atrair também os eleitores mais moderados e mais conservadores, o Trump não tenta expandir essa base de eleitores. Ele tem um discurso muito focado mesmo nos republicanos mais conservadores, naqueles eleitores mais fiéis, uma estratégia que, inclusive, lembra muito a que ele usou em 2016 nas eleições. Lívia.
Está bem, Mari. Vamos acompanhar essa semana e também os próximos meses decisivos aí para os Estados Unidos. Tenha um ótimo dia. Obrigada.
Oi.
Agora são 4 horas e 21 minutos. A Organização Mundial da Saúde informou nesta segunda-feira que 172 países aderiram ao COVAX, programa de financiamento global projetado para garantir acesso igualitário a vacinas contra a Covid-19. A OMS enfatizou, no entanto, sobre a necessidade de mais financiamento para iniciativa por parte dos países. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, enfatizou que é importante dar vacina àqueles em maior risco da Covid-19 ao redor do mundo. A meta é garantir o fornecimento de 2 bilhões de doses em todos os países que se inscreverem até o final de 2021. Os países que quiserem fazer parte do COVAX devem manifestar interesse até o fim deste mês. Os pagamentos iniciais devem acontecer no dia 9 de outubro. Durante a coletiva de imprensa desta segunda-feira, a OMS disse ter iniciado também um diálogo com autoridades russas para obter mais informações sobre a vacina Sputnik V. Bom, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já.
Jovem Pan, agora. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h.
Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário Ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília foi protocolado nessa...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo...
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia...
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência...
A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo neste momento, são 4 horas e 26 minutos, faz 19 graus aqui na cidade de São Paulo e 21 graus no Rio de Janeiro. Cientistas de Hong Kong confirmam nesta segunda-feira o primeiro caso de reinfecção por coronavírus. Os detalhes do caso a gente confere agora ao vivo com a Nani Cox. Boa tarde, Nani.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, Lívia, como você disse, então, cientistas confirmaram que trata-se de uma reinfecção. O paciente é um jovem de 33 anos de Hong Kong, que, segundo os cientistas, aparentemente é saudável. O segundo diagnóstico foi feito 4 meses e meio depois do primeiro. No início do ano, o jovem não apresentou, apresentou sintomas leves e agora ele não apresentou nenhum sintoma. De acordo com os cientistas de Hong Kong, o código genético do vírus dessa segunda infecção é de uma linhagem diferente da primeira. Essa segunda versão é mais semelhante a um vírus que circulou na Europa entre julho e agosto, o que condiz, inclusive, com o fato de que o paciente foi para a Espanha recentemente. Apesar dele ter tido contato com o vírus lá no início do ano, os especialistas que estudam o caso só encontraram anticorpos 5 dias depois dessa segunda infecção. Então, eles trabalham com duas hipóteses. A primeira é que ele não desenvolveu os anticorpos na primeira vez, ou a segunda, que os anticorpos foram desenvolvidos, mas foram desaparecendo ao longo do tempo. Com essa confirmação, então, os cientistas afirmam que é improvável que a imunidade de rebanho seja capaz de eliminar o coronavírus. Por outro lado, eles dizem que infecções subsequentes podem ser mais leves, como foi o caso desse paciente, né? E em relação à vacina, o estudo da Universidade de Hong Kong afirma que pode não ser capaz de proteger a longo prazo. A Organização Mundial da Saúde confirmou que este, de fato, foi o primeiro caso documentado de reinfecção. A líder técnica da entidade, Maria Van Kerkhove, lembrou que as informações que foram reunidas até esse momento indicam que todos os infectados pelo coronavírus conseguem, de alguma forma, algum tipo de imunidade. O que resta entender é o nível dessa proteção e por quanto tempo ela vai durar, Lívia.
Nani, muito obrigada pelas informações. E ainda sobre esse assunto, eu recebo aqui no Jovem Pan agora o doutor Celso Granato, infectologista e diretor clínico do Fleury. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no Jovem Pan agora e para ajudar, né, a gente a entender esse caso. Bom, explica para a gente como que se deu essa reinfecção desse homem de 33 anos em Hong Kong. Não houve sintomas graves na segunda infecção, mas como que isso é possível? O vírus, ele sofre alguma mutação?
Oi, boa tarde, Lívia, boa tarde a todos. Olha, realmente esse vírus detectado agora, no segundo episódio, ele é bastante diferente daquele que foi detectado no primeiro episódio, né? Aparentemente, esse paciente, depois do primeiro episódio, ele não formou anticorpos. A gente sabe que a imunidade, ela é mais complexa do que só fazer anticorpos, né? Existe aquele outro tipo de imunidade que é pelos glóbulos brancos e essa não foi medida na outra vez. Então, a gente não sabe se esse paciente tem alguma dificuldade para se proteger contra o vírus. Aparentemente, ele é saudável, né? Ou se é porque o vírus é diferente, né? Esse vírus foi sequenciado, pegaram todos os pedacinhos do material genético dele e ele viu que é um vírus bastante diferente daquele que ele tinha a primeira vez. Então, há necessidade, Lívia, de a gente estudar um pouco mais, porque se a gente imaginar, nós tivemos mais de 23 milhões de casos de Covid-19 no mundo inteiro documentados. Provavelmente o número é muito maior do que esse, como a gente sabe. Então, é possível que houve outros casos de reinfecção que não tinham defesa, não conseguiram se proteger e acabaram pegando uma segunda vez, né? Então, talvez isso não seja tão raro assim. Mas o fato é que o vírus sofre mutações, isso pode, pelo menos em teoria, acontecer, e não parece ser muito frequente. E nesse caso, não foi grave, porque o paciente não teve sintoma nenhum, foi um achado. Quando ele voltou para Hong Kong a partir de uma viagem à Europa, ele fez aquele teste obrigatório na entrada de Hong Kong e ele foi surpreendido como positivo. Então, a gente não sabe realmente se isso é grave do ponto de vista clínico. Neste caso, não foi.
Doutor, e esse caso ele acende um alerta até mesmo para quem já pegou a Covid-19 e se recuperou? Qual que é a orientação, o protocolo para quem já teve Covid-19? Tem que manter os cuidados da mesma forma que aquela pessoa que ainda não contraiu a doença?
Lívia, você tem toda a razão. Até a gente ter uma demonstração melhor de que essa imunidade que existe é mais duradoura, você vê, ele teve essa infecção 4 meses e meio depois da primeira. A gente não sabe durante quanto tempo essa imunidade dura, né? Então, eu acho que a recomendação que a gente precisa dar é mesmo para aquelas pessoas que tiveram uma infecção, elas devem continuar a se precaver, porque a gente não sabe se essa imunidade dura muito tempo ou tempo, a gente não sabe medir exatamente essa imunidade, a gente não sabe se aquele anticorpo que a gente mede agora nos laboratórios, essa sorologia, a gente não sabe se ela indica obrigatoriamente proteção. Então, acho que as pessoas devem continuar a tomar todos os cuidados, mesmo aquelas que já tiveram infecção no passado, até a gente conseguir entender direito como é que é a evolução dessa doença, que é nova, né? Ela é muito nova, a gente ainda precisa conhecê-la um pouco melhor.
Exatamente, doutor. E sabendo, né, que o vírus sofre uma mutação e que a vacina da Covid-19 ainda está em desenvolvimento, o que isso implica na vacina? Ela será 100% eficaz ou já sinaliza que vai imunizar a gente parcialmente? É possível falar sobre isso?
Eu acho, Lívia, que isso depende um pouco do tipo de vacina que a gente está considerando, né? Como você tem acompanhado, com certeza, existem vários tipos de vacina que estão sendo estudados. Existe uma vacina, por exemplo, que é uma vacina baseada no modelo inglês, no modelo americano e, aparentemente, até no modelo russo, né? Que ela tem só um pedaço do material genético do vírus. Então, se o vírus sofrer uma mutação nessa região, é possível que a vacina não sirva para todo mundo, né? Mas isso ainda é um pouco cedo a gente falar. Existem outras vacinas que elas têm o vírus completo, né? O vírus completo, mas o vírus é inativado. Então, será que essa vacina com o vírus completo inativado seria mais eficaz do que aquela que tem só um pedacinho do vírus? São coisas que a gente vai precisar avaliar, viu, Lívia? Ainda, novamente, é um pouco cedo para a gente tirar conclusões, né? Eu acho que se a gente puder perceber aonde está sendo essa mutação, se a vacina, por exemplo, consegue diminuir a gravidade da doença, por exemplo, você pega a vacina da gripe. A vacina da gripe não impede que as pessoas fiquem doentes, só que elas vão ter uma forma mais leve da doença. Então, só isso já seria uma indicação importante da vacinação. Mas ainda é um pouco cedo, viu, Lívia? A gente precisa continuar estudando. Você sabe que existem vários projetos aqui no Brasil sendo feitos de avaliação de vacina. São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Bahia, Salvador. Então, nós precisamos entender um pouco melhor qual é o grau de proteção que essa vacina confere. Quanto tempo ela dura e se ela só ameniza a doença ou se ela impede que a pessoa pegue a doença.
É muito cedo, né, para afirmar ainda qualquer coisa sobre a eficácia diante desse caso que nós tivemos lá em Hong Kong, né?
É verdade, é um pouco cedo ainda. Eu acho que nós tivemos um número muito grande de casos, né, Lívia? Mais de 23 milhões de casos. E esse é um dos poucos casos descritos. Eu não vou dizer que é o único, porque a gente já ouve falar de outros casos, às vezes falta um pouquinho a documentação para isso. Mas seguramente não parece ser um fenômeno comum por enquanto.
Doutor, agora vamos olhar um pouquinho para os exemplos que a história já deixou para a gente. É esperado que mesmo após a vacina a gente venha a ter casos graves de coronavírus que sofreram mutações, sabendo que os vírus sofrem mutações. Ao longo da história, isso foi observado com outras pandemias?
Olha, Lívia, esse vírus, coronavírus, ele não é um vírus que sofre muitas mutações. A gente está bastante acostumado com o vírus da gripe, que ele sofre mutações praticamente todos os anos, né? É uma das razões pelas quais a gente precisa revacinar as pessoas todo ano, porque existe uma chance muito grande do vírus sofrer mutação. Os coronavírus, de uma forma geral, eles não costumam sofrer tantas mutações assim. Então, a gente não espera essa mesma preocupação que a gente tem com a gripe. Mas, como a gente está começando a vacinar as pessoas agora, a maior parte das pessoas está vacinadas há 2 meses, no máximo 3 meses, né? Nós vamos precisar observar casos de doença mesmo nas pessoas vacinadas. A maior parte dos protocolos, Lívia, ela fica seguindo as pessoas vacinadas durante 1 ano depois da vacinação. Nesse período de tempo, a gente vê se a pessoa pega a doença ou não. A gente vai precisar ter certeza que é realmente, novamente, um COVID, né? Porque podia ser uma gripe, podia ser um resfriado, né? Então, nós vamos precisar estudar, mas são coisas que só vêm mesmo a longo prazo, viu, Lívia? Infelizmente, o tempo da ciência é um tempo mais lento do que a gente gostaria, mas não há outro jeito de fazer. A gente tem que agora experimentar as vacinas e observar o que acontece nos vacinados.
Estamos com o Dr. Celso Granato, infectologista e diretor clínico do Fleury. Doutor, muito obrigada pelas informações e explicações aqui no Jovem Pan Agora.
Eu que agradeço, Lívia. Estou à sua disposição.
Até mais. Voltaremos a falar desse assunto certamente. Agora são 4 horas e 38 minutos. O Ministério Público afirma que deputada Flor Delis é a autora intelectual da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Mais informações do caso com o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. A deputada federal Flor Delis foi quem encomendou, arquitetou a morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo, que foi executado na casa da família em junho de 2019, com 30 tiros. Até então, era dizer que não tinha envolvimento, que na verdade o que aconteceu naquela noite de 16 de junho foi uma perseguição e uma tentativa de assalto que acabou resultando na morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo, de 42 anos. Mas a polícia nunca se deu por convencida desta versão. Fez oitivas, interrogatórios, apurações, interceptações telefônicas, mensagens, e-mail, e encontrou uma série de divergências e contradições em todo esse material colhido em aproximadamente 15 meses de apuração. E decidiu realizar nesta segunda-feira mais um desdobramento, a segunda fase da operação envolvendo a morte do deputado federal, do marido da deputada federal, Flor de Lis, Anderson do Carmo, prendeu 5 filhos de Flor de Lis, uma neta, outras pessoas ligadas ao crime. E o Ministério Público imediatamente já denunciou a parlamentar por 5 crimes à justiça. Crimes como homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado. Flor de Lis envenenou a comida de Anderson do Carmo pelo menos umas 4 vezes desde 2018. E ele acabou conseguindo sobreviver. Ela foi indiciada ainda por associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. A defesa nega que Flor de Lis tenha arquitetado e encomendado a morte do marido. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, para a polícia, não há dúvidas de que ela foi a mentora desse crime, que já tinha levado 2 filhos do casal, eles tinham 55 filhos, a maioria adotada, à cadeia. Lucas e Flávio Santos estão em vias de ser julgados pelo Tribunal do Júri aqui do Rio de Janeiro. Na verdade, se Flor de Lis não fosse deputada federal, poderia estar presa nessa segunda-feira. É que ela tem prerrogativa de foro, e um parlamentar só pode ser preso, só pode ser detido no Brasil se for pego no ato, né? Com a boca na botija em flagrante. Ela estava na casa, no momento que a polícia e o Ministério Público, na casa da família, em que polícia e Ministério Público adentraram na residência para prender filhos e a neta, muito abatida, muito abalada, muito chorosa, Flor de Lis, que agora pode ser, segundo o PSD, o partido da parlamentar de 59 anos de idade, expulsa da legenda, segundo nota enviada pelo presidente Gilberto Kassab, que comanda o PSD. De acordo com o delegado Alain Duarte, responsável por essa investigação envolvendo o assassinato do pastor Anderson do Carmo, não há dúvidas de que Flor de Lis encomendou a morte do próprio marido porque estava insatisfeita com a administração das finanças, do dinheiro da família.
Outras pessoas desse núcleo familiar participaram de forma efetiva, né, para que essa morte fosse causada. E nos causou mais surpresa ainda, porque além do crime apurado anteriormente, outros crimes foram descobertos. Então, a gente, ao final das investigações, a gente chegou à conclusão de que não se tratava de uma simples família, mas de uma organização criminosa intrafamiliar, que tinha um objetivo bem específico, que era ceifar a vida dessa pessoa para alcançar uma maior propulsão financeira e política.
Flor de Lis é deputada federal, comandou junto com o marido pelo menos 8 igrejas na região metropolitana do Rio de Janeiro, e os dois chegaram a ter também um estúdio de produção de áudio e vídeo. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
4h42, e o governo decidiu adiar o anúncio do pacote de medidas econômicas que estava previsto para acontecer amanhã. Quem tem as informações direto de Brasília é a repórter Luciana Verdolin. Olá, Luciana, muito boa tarde. O motivo do adiamento foi divulgado?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. O problema é que, assim, os governos, a área econômica, passou o final de semana fazendo contas, trabalhando para apresentar a proposta, e os dados todos ainda não ficaram prontos. O governo estava querendo anunciar amanhã um grande pacote que incluía, além do auxílio emergencial, a investimento do governo em obras, a nova carteira verde-amarela, o novo programa social do governo, só que o grande problema foi que esbarrou em questões relacionadas, inclusive, a apresentar dados, o presidente Jair Bolsonaro não concordar, pedir que sejam refeitas as contas. Então, assim, o governo considera como prioridade absoluta esse pacote de medidas. A grande expectativa, pelo menos no curto prazo, que vai causar um efeito imediato sobre a população, é com relação à prorrogação do auxílio emergencial. O governo já anunciou, o presidente já anunciou que pelo menos até dezembro a gente vai ter a prorrogação do auxílio emergencial. Hoje o valor é de R$600 por mês. A ideia é que seja 300, mas nem isso, Lívia, está fechado. Nem com relação a esse valor o martelo foi batido. Então, assim, as discussões permanecem aqui dentro do governo. Tem a expectativa de amanhã o presidente Jair Bolsonaro anunciar novidades, mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, mas esse evento, se for confirmado mesmo para amanhã, nada tem a ver com o pacotaço que está sendo preparado lá no Ministério pelo ministro Paulo Guedes. Guedes esteve agora há pouco aqui no Palácio Planalto, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, mas pelo menos por enquanto a gente não sabe onde que está pegando, quais são os problemas que foram apontados pelo presidente Jair Bolsonaro, nem quando as medidas vão ficar prontas.
Luciana, a semana mal começou, né? E nós já tivemos algumas declarações um tanto quanto grosseiras do presidente da República, Jair Bolsonaro. Diante disso, aquela versão paz e amor de Bolsonaro foi para o espaço, né? Diante disso, eu gostaria de te perguntar, qual que é a agenda do presidente nessa semana? Nós temos alguma sinalização da movimentação por aí?
Olha, ele viaja, eu não sei se amanhã ou depois para Ipatinga, eu acho que na quarta-feira ele vai para Ipatinga, Minas Gerais, e naquela estratégia, né, de sempre visitar pelo menos um ou dois estados por semana. Essa estratégia está mantida. O presidente não vinha conversando com os jornalistas, exatamente porque ele já falou que toda vez que ele dava entrevista dava problema. A gente viu aí desentendimentos ontem, muita repercussão negativa por conta das afirmações do presidente Jair Bolsonaro. Aqui no Palácio do Planalto, eles tentam amenizar o impacto. Dizem que não, que o presidente teria sido mal interpretado. Tem várias versões aqui, auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, que tentam minimizar o impacto negativo da medida. Não se sabe exatamente se vai gerar um novo mal-estar lá no Congresso Nacional, junto ao Judiciário, pelo menos por enquanto acho que não, a sinalização não é essa não, que o presidente Jair Bolsonaro, a assessoria, o próprio presidente já disse que ele não pretende continuar dando entrevista, e ontem na verdade não foi nenhuma entrevista, ele respondeu rapidamente a uma pergunta que foi feita durante uma visita do presidente lá na Catedral aqui de Brasília. Então, realmente, a semana começou muito ruim e esse anúncio do adiamento também do pacotaço da Mandi amanhã não foi bem recebido. Está todo mundo esperando logo essas medidas, principalmente os trabalhadores, principalmente estão esperando uma definição com relação ao pacote o chamado auxílio emergencial.
Está bem, Lu. Semana só está começando. Vamos ter força aí. A gente segue acompanhando todos os desdobramentos. Muito obrigada pelas informações. Até mais. Agora são 4 horas e 46 minutos. Os economistas do mercado financeiro reduziram a previsão de queda do PIB de 2020 para 5,46%. A estimativa anterior era de um tombo de 5,52%. Essa foi a 8ª semana seguida de melhora do indicador. A projeção faz parte do relatório Focus divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Os dados foram levantados na semana passada em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. A expectativa para o nível de atividade foi feita em meio à pandemia do novo coronavírus, que tem derrubado a economia mundial e colocado o mundo no caminho de uma recessão. Ainda assim, nas últimas semanas, os indicadores têm mostrado o início de uma retomada da economia brasileira. Para 2021, a expectativa do mercado financeiro de crescimento do PIB foi mantida em 3,50%. Já a estimativa para a inflação aumentou para 1,71%. A expectativa segue abaixo da meta central para este ano de 4%. Mais cedo, o ex-secretário especial de desestatização e desinvestimento do Ministério da Economia, Salim Matar, participou do programa Pânico. Os destaques da entrevista a gente confere agora na reportagem de Vitor Brown.
O ex-secretário de desestatização do Ministério da Economia, Salim Matar, disse nesta segunda-feira que não faltou apoio do presidente Jair Bolsonaro às privatizações. Em entrevista ao Pânico, ele disse que deixou o cargo porque percebeu que a saída não afetaria a agenda do governo.
Eu tive um grande apoio do ministro Guedes e do presidente Bolsonaro. Então, a minha saída não se deveu a nenhum problema. Foi absolutamente natural quando, eu repito, eu achei que o meu esforço despendido versus resultado obtido já não precisaria mais da minha pessoa.
Salim Matar defendeu a privatização dos Correios, disse que a venda deve acontecer no segundo semestre de 2021 e garantiu que a medida tem apoio do ministro das Comunicações, Fábio Faria.
Eu não encontrei em Brasília uma sequer pessoa que não fosse os funcionários do Correios, e raríssima, uma meia dúzia de gato pingado, que defendessem a continuidade do Correio. O ministro Fábio Faria é um jovem político em ascensão em Brasília. E ele deseja fazer a privatização da Telebrás e dos Correios, porque isso conta para o currículo dele.
A íntegra da entrevista do ex-secretário de desestatização Salim Matar ao Pânico você encontra no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan.
Agora são 4 horas e 50 minutos. O vereador Pedro Marconi de Souza Barros, da cidade Brejo da Madre de Deus, foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa. Ele colidiu com cerca de 30 motoristas em uma rodovia na Mata Sul de Pernambuco. A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira pela delegada Juliana Bernat, que está conduzindo o caso. Barros dirigiu uma caminhonete no momento do acidente, que ocorreu no último domingo. Pelo menos 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. O vereador foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado apontou que não houve consumo de álcool. Se for condenado, ele pode ter de cumprir pena de até 6 anos de prisão. Vamos mudar de assunto. Especialistas apontam que fumantes correm mais riscos de gravidade e têm 14 vezes mais chances de morrer caso contraiam a Covid-19. Beatriz Manfredini tem mais detalhes.
Fumante por 45 anos, a técnica contábil Helena Cristina de Castro mal sabia que não podia ter escolhido hora melhor para largar o cigarro em fevereiro. Desde os 14 anos de idade, ela fumava de 30 a 40 cigarros por dia, mas decidiu mudar a rotina por recomendação médica. Com a ajuda de um grupo de apoio e de psiquiatras, Helena começou a diminuir a frequência pouco a pouco.
Um domingo, peguei o cigarro de manhã e falei assim, hoje é o último dia que eu fumo. Fumei aquele cigarro, não fumei mais. Quando eu pensava assim, ai, podia fumar, né? Aí eu falava assim, mas pra quê?
O processo de cortar o hábito aos poucos durou cerca de um mês. Agora, Helena já está há mais de 6 meses sem fumar.
E eu não pretendo voltar. Nossa, eu corria, não aguentava subir a rua. Hoje não, hoje eu já consigo. Então quer dizer que eu estou melhorando. Você acaba se sentindo feliz, sua autoestima cresce, porque você está conseguindo algo.
De acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos 13 anos, houve uma redução de quase 40% no consumo de tabaco no país. Atualmente, menos de 10% da população brasileira afirma ter o hábito de fumar. Mesmo assim, especialistas alertam que o tabagismo ainda pode ser um problema, principalmente durante a pandemia. A Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo aponta que fumantes infectados com a Covid-19 têm 14 vezes mais chances de morrer. O pneumologista José Roberto Megda explica que o cigarro faz com que o vírus entre mais facilmente nas vias respiratórias.
O cigarro, sabidamente, ele é uma substância que ele irrita as vias respiratórias e, consequentemente, o vírus ele entra mais facilmente, ele é mais virulento nas pessoas que fumam. E o cigarro também ele pode potencializar outras doenças que estão relacionadas também com o fator de risco para a Covid, como insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, DPOC.
O cardiologista diz ainda que mudar os hábitos que remetem à vontade de fumar e procurar auxílio médico, assim como fez a Helena, ajuda muito. Nicole Goulart, diretora executiva do SEST Senat, o Serviço Social dos Trabalhadores do Transporte, explica que a entidade oferece esse tipo de auxílio de forma gratuita.
Em especial, a psicologia do SEST Senat, ela vem com prevenção, né, a esse vício. A odontologia também é uma grande aliada. A gente sabe que o tabagismo prejudica gengiva, dentes e pode até causar câncer de boca. Então, a gente também vem com uma prevenção nesse momento. A gente percebe, quando a gente fala de ansiedade, de tabagismo, o impacto que isso tem na alimentação. Então, a gente também tem nutricionistas nas nossas unidades e atendimentos online para orientar.
Nicole Goulart conta que trabalhadores de outras áreas também podem ter acesso aos profissionais a preços baixos. Para agendar uma consulta em qualquer estado do país, basta acessar sestsenat.org.br.
Vamos agora às atualizações. A Defesa Civil interditou parte de um condomínio em Diadema, na Grande São Paulo, após a estrutura de uma caixa d'água desabar na tarde deste domingo. A queda destruiu diversos carros que estavam estacionados próximos ao local, mas ninguém ficou ferido. O acidente ocorreu na Avenida Afonso Monteiro da Cruz, na altura do número 1778, no bairro de Serraria. A caixa d'água ficava em frente ao condomínio e já serviu para abastecer um conjunto da companhia. O desabamento ocorreu na tarde deste domingo, enquanto técnicos faziam obras para demolir a estrutura. A empresa foi contratada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano. Em nota, a Prefeitura de Diadema afirmou que notificou a obra por irregularidade e que solicitou a apresentação de alvará. Ainda de acordo com a administração da cidade, a engenheira responsável pela obra estava no local e deverá prestar esclarecimentos. A CDHU afirma que irá acionar o seguro contratado para indenizar os proprietários dos veículos afetados. Agora são 4 horas e 55 minutos. Polícia apreende 1,5 tonelada de maconha escondida em carga de arroz em Penápolis. Mais informações com Alexandre Pitoli.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan Agora. Lívia, Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo continua realizando grande apreensão de drogas em rodovias do Estado. Na noite de ontem, domingo, na altura da cidade de Penápolis, na rodovia Assis-Chateaubriand, um caminhão com placas do Paraguai foi abordado com uma carga de arroz a granel. Embaixo da carga foram encontrados mais de 1.500 quilos de maconha. O motorista conseguiu fugir, entretanto, o caminhão e a carga foram apreendidos. Provavelmente o destino da carga seria a capital paulista. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Chegamos ao fim de mais uma edição do Jovem Pan Agora. Em seguida, você fica com 3 em 1. Até amanhã.
Jovem Pan Agora. Aconteceu.
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo golpe depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro...
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. É muita lei e pouca vergonha.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Jovem Pan News. Jovem Pan.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
Não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620.
E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou